Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Tá no ar, minha gente! Sim, sim!
Olha... Não é só a gente que tem história, não. Tudo tem história. Os países têm história. E na busca por histórias, eu fui descobrindo. Uma viagem que eu fiz pra Islândia, eu descobri que o nome Islândia foi dado pra confundir os invasores. Olha que história boa. Porque lá pra cima, lá pro norte, tem duas terras. Tem a Groenlândia e a Islândia. Uma se chama em inglês é Greenland... E a outra é Iceland, só que Greenland quer dizer terra verde e Iceland quer dizer terra de gelo. Só que, na verdade, a Greenland, que é a terra de verde, é toda de gelo. E a Iceland, que seria de gelo, é toda verde. Por que que é isso? Como a Greenland é gigante, é enorme, tinha mais chance dos invasores chegarem primeiro lá. Aí eles acharam que ia encontrar tudo verde, porque chamava Greenland, né? Mas eles chegaram lá e tava tudo de gelo. E alguém falava, ó, tem uma outra terra lá pra baixo. Só que a terra lá pra baixo chamava Iceland. Então eles pensavam, se a terra verde é tudo gelo, a terra de gelo deve ser impenetrável, não tem como ir. E aí eles desistiam de invadir a Islândia. Olha que bonitinha essa história. Você é um país já enganando os outros desde a sua existência. Me senti no Brasil, praticamente. Mas aqui a gente tem várias curiosidades pra descobrir. Aqui a gente vai descobrir... Pessoa, como é que ele se comporta em banheiros pelo mundo? Eu tô falando de Marcos Mion, minha gente! Como ela comemora passagens de ano, é a Majur que está aqui! E quer história de teatro? Vou te dar Malu Rodrigues! Vamos começar, meu Brasil! Vamos nessa! E eu já começo com uma história que seria constrangedora de muitas formas. Mas uma pessoa como Marcos Mion não tenha vergonha
de tornar isso público. Um momento desafiador na vida de todo homem. Um momento que pode mudar.
Verdade.
Mudar muita coisa no ser. né?
E uma história internacional, que torna o programa também esquérrimo.
Bom, é o seguinte. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui, gente. Ó, temos que nos transportar para 2001, 2002, tá? Essa época existia um mundo mágico, um mundo, assim, de coisas incríveis, chamado MTV.
Lembra disso?
Vocês lembram disso? Era um mundo mágico que se fechou, o portal fechou e nunca mais foi visto. Mas aconteceram coisas incríveis naquela época lá. Então, eu vivia dentro de um universo... chamado Piores Clipes do Mundo, que muita gente consegue lembrar. Bom, quem viu, não esquece, né? E com esse sucesso desse programa, do Piores Clipes do Mundo, começaram a acontecer coisas muito legais na minha vida. Uma dessas coisas foi um convite da matriz da MTV americana para ir assistir o VMAs. VMAs, lá 2000 e 2002, era uma coisa, assim, inacreditável, gente. Eu não sei nem comparar ao que seria hoje em dia.
É uma premiação de música gigante.
A maior que existia na época, assim, pra vocês terem uma noção. Nessa premiação que eu fui, eu vi na minha frente um show do NSYNC com o Michael Jackson. Tá? Tipo, esse patamar de
e premiação. E o Michael Jackson já tava morto, quer dizer, foi...
Levaram ele, né? Não.
Ele fez o thriller, né?
Eu falei, não tem como ser mais legal do que isso.
E aí você veio pra Globo e a gente descobriu o que tinha.
Não, eu não vou nem entrar nesse... Isso é, tipo, muito mais legal. Eu vou me manter claro. Aquela viagem em 2000 e 2002.
Então você tava também meio deslumbradão com aquilo tudo,
completamente.
Né?
Aí eu fui pra premiação. Tava feliz da vida e comecei a assistir a premiação. Como a premiação é transmitida...
Ao vivo,
é como um programa de TV. Ou seja, o intervalo comercial é ao vivo, só tem aquele tempo para, se você quiser fazer alguma coisa, você tem ali o tempo do intervalo comercial, inclusive ir ao banheiro. Então, se você não volta a tempo, você não entra.
Não entra mais.
Fecha a porta e não entra. Aí fiquei esperando, quando eles deram um break, assim, eu saí correndo. Aí chego lá, tá uma fila gigante.
É porque todo mundo saiu correndo para o banheiro.
Todo mundo foi pro banheiro, uma fila gigante, gigante, assim, o banheiro tava longe. E eu lá, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí comecei a estar de um lado, olhar pro outro... esperada, e tipo, o cara na minha frente, na fila, um cara baixinho, assim, eu comecei a olhar, assim, porque era uma loucura, gente. Imagina, se eu tava com as bandanas amarradas na canela, Essas pessoas vestidas de tudo quanto é jeito. Esse cara tava de cowboy, assim, tava com um chapéu. E aí eu, caramba, que figura. Eu olhei assim, uma bota com uma ponta prateada, uma calça de couro com franjinha. O que me chamou a atenção, que eu não vou esquecer, um tríceps peludo. Isso me incomodou.
Tríceps
peludo,
interessante.
Esse tríceps tá muito peludo, assim, um cara descuidado no tríceps, assim. Aí,
isso, já lá atrás já pegava o Mion, engraçado.
Não, eu que depilo a vida inteira, um tríceps peludo me incomodou demais. Aí eu falei, cara, tudo bem, né? Que figura. E o cabelinho, assim, saindo do chapéu, tá bom, tudo bem. Aí, quando eu tava ali olhando, assim, porque o pelo subia um pouco do tríceps pro ombro, assim, eu comecei a ver uma tatuagem. Eu falei, meu Deus, eu conheço essa tatuagem, cara. Comecei a olhar assim, era o símbolo do Super-Homem, né? Aí eu olhei no ombro, assim, fui olhando, era o John Bon Jovi.
Meu Deus.
John Bon Jovi com o tríceps peludo paradinho na minha frente.
O John Bon Jovi, a gente até tem a fotinho dele de chapéuzinho. Bota aí só pro pessoal olhar a caruda dele. Aí, vê se não é ele assim, ó.
Era bem isso, mas aí ele já depilava, tá? Nessa foto. Eu conheço bem, é porque eu sou muito fã do Bon Jovi. Nessa época ele já depilava.
Sei.
Na minha época ali do encontro, ele ainda não tinha sido apresentado a técnicas depilatórias. Que depois ele, né, depilou geral, assim.
Não tenho acompanhado a depilação do Bon Jovi, engraçado.
Fábio Porchat.
Vou até ligar pra ele mais tarde.
A partir de um tempo ele parecia um recém-nascido,
ele
você
tá
não tá entendendo.
Ele tá com virilha cavada pra caramba.
Brazilian Wax, já ouviu falar? mas não nessa época. Aí, cara, eu indo na fila, aí eu comecei a ficar animado, fiquei feliz, né? Porque tava com o Bon Jovi. Eu sou muito fã do Bon Jovi, muito. Quem me conhece sabe, pra mim a música número um da minha vida é Living on a Prayer. E aí eu, caramba, que legal, não sei o quê, ficava dando umas olhadinhas. Aí começou a cair minha ficha que eu tava exatamente atrás dele na fila.
Pra fazer um xixi.
Ou seja, sabe quando você começa uma sensação de tipo, mano, vai dar muito bom isso?
Vou falar com ele.
Não, eu... Não.
Antes fosse, Maju.
Eu falei assim, cara, eu tô com um pressentimento bom. Aí, quando foi a vez dele, porque tava muito cheio, tinha assim, um banheiro enorme, vários mictórios, cabines, etc. Abivagou dele, ele foi, eu fiquei acompanhando ele lá, tig-tig-tig, foi lá.
No mictório.
No mictório, se encaixou no mictóriozinho dele, eu acompanhando ali com orgulho. Aí, eu falei... Aí, eu falei... Eu tenho certeza que vai vagar um mictório do lado dele. Eu podia jurar. Sabe quando você vê uma sensação? Que você fala, eu pertenço a esse momento é meu. Acontece isso às vezes, sabe? Quando você fala, é isso que vai acontecer. E você já tem certeza absoluta. E aí eu comecei a me preparar e ficar muito angustiado e feliz ao mesmo tempo. E, dito e feito, cara, vagou o mictório do lado de pequeno João Bon Jovi.
Pequeno por enquanto.
Não, diminuto. Você não tá entendendo. Sabe, eu vou até levantar. Posso levantar um
por
segundo?
Por favor.
Sabe aquela andada do John Travolta? Embalo sábado à noite com a gola aberta aqui, assim, ó. Assim, ó. Eu fui assim, ó. Em direção ao mictório vago de John Bon Jovi. Cheguei.
Vamos fazer o Sou Bon Jovi? Vamos embora.
Mas fica para aí.
Vamos virar para cá, então.
Virar para lá? Aqui.
É.
Tá. Não, mas eu tava desse lado aqui.
Perfeito.
Eu cheguei aqui desse lado.
Então, tá aqui John Bon Jovi.
Você é John Bon Jovi. Eu cheguei, como se não fosse nada, obviamente. Parei assim do lado. E aí, gente? Bom, aí a gente enfrenta uma questão, né?
É uma questão séria.
Essa é uma questão que divide a vida. É onde meninos se dividem de homens.
Perfeito.
De verdade.
É.
A dúvida que todos nós já passamos. Manjar ou não manjar?
Perfeito. E ainda mais manjar. Essa serpente misteriosa.
Essa tromba do rock and roll.
É.
Você tá entendendo? Eu confesso que não foi uma dúvida cruel. Foi uma dúvida que eu resolvi rapidamente.
Perfeito.
Porque entre manjar e não manjar o Bon Jovi, é óbvio que eu vou manjar, óbvio.
É perfeito.
Então eu comecei o meu processo, porque não podia ser uma coisa agressiva, né?
Não podia falar, deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu segurar a boca de lado aqui.
Me assustou agora. Minha perna até tremeu assim um pouquinho, eu falei, poxa.
Porque o Bon Jovi não tava ligando pra você. Ele não percebeu que tinha um manjador ao lado dele.
Não. Um manjador brasileiro?
Brasiluca.
Não. Até então, não. Mas eu comecei um exercício com muita, como eu posso dizer, discrição. Uma discrição natural. Então, eu comecei a puxar pra cima, assim, ó. Como se eu fosse espreguiçar. Eu não queria chamar atenção.
Ah.
Então, eu tava aqui assim, eu fiz, ó. Né? Tipo, como se eu tivesse só aliviado, assim, ó. E aí, quando eu fui fazendo assim, ó. eu fui inclinando um pouquinho para trás ao mesmo tempo que eu fui caindo assim pro lado. Porque se eu só inclinasse para trás, eu não teria o visual.
A visão.
Então eu fui meio que inclinando de lado assim enquanto eu ia para trás, porque tinha aquela divisória aqui,
ah,
tem que lembrar,
chato
tinha a divisória.
Isso, hein?
Eu não tinha visão direta, não era só tipo tiri. Não, tinha a divisória. Então eu tive que inclinar para trás, eu tive que começar a cair a cabeça pro lado. E quando de fato eu caí, eu dei de cara com ele. Ele me olhou assim.
Meu
aí eu fiz assim.
Deus. Situação chata.
Ele percebeu, gente.
É lógico que ele percebeu. Ele tinha um rapaz assim, ó. Ele notou.
Ele falou, o que esse cara com essa bandana se esticando e dobrando e caindo pro lado? E ele tava me olhando tipo assim, ó.
É lógico.
Tipo assim, o que é isso, mano? Então foi tipo, papum, voltei aqui, fiquei um pouco. Aí sabe o que eu pensei? It's my life, it's now or never.
É agora ou nunca.
Que é a música do Bon Jovi que fala, ou é agora, ou é nunca. E essa vida é minha.
Isso.
E eu vou viver ela como eu quero.
E eu
quero manjar agora.
É.
Aí eu respirei fundo, contei até três. E aí eu fui pras cabeças, poxa. Fui,
pra ter, cabeça.
Você teria orgulho de mim. Não, você teria orgulho de mim. Eu fui de uma vez, gente, como se não houvesse amanhã, ó. Eu virei e não fiz o processo todo, eu fui direto pro... Plata! E voltei assim, ó.
Foi uma chicotada.
Pô, eu achei que talvez ele não percebesse se eu fizesse só rápido assim. Opa, lá, ei!
E ele?
Percebeu pra
caramba. Bom, lógico, né?
E ficou...
Você dançou o tchan pra ele.
Ele ficou mais bravo comigo. E aí ele se projetou pra dentro do mictório.
Pra esconder mesmo.
Não, isso não foi assim. Ele entrou assim mesmo. Eu falei, nossa, deve estar batendo e deve estar um estrago. Ele vai ter que voltar pra premiação. Vai estar todo molhado.
Salpicado.
Então, um estrago. Eu falei, e eu tô fazendo isso com o Bon Jovi. Eu me senti muito mal. Mas no momento que ele se projetou pra dentro, eu senti uma confiança maior. Ele tava assim, aí eu virei e falei assim... Eu não falei nada, na verdade.
Ah, porra! Dentro da... Eu achei que você ia falar com ele. Não, bom, Jovem, me
dentro da minha cabeça, eu só pensava que eu ia perder este momento. Mas, assim, muito breve. Breve, assim, porque eu acho que ele estava incomodado com o tanto de coisa que batia.
Você acha? É.
Aquela urina batendo e respingando, indo e vindo, que ele não aguentou ficar muito tempo. Então, sim, eu tive um resvalo. Muito obrigado, eu consegui cumprir a minha missão.
Conseguiu ver?
Sim, eu vi um pouquinho. Obrigado, Brasil.
E agora eu preciso que você, então, relate pra nós. Quer sentar? Como...
Poxa, um cavalheiro nunca fala.
Ah, não. A gente quer saber se pelo menos me dá uma...
Eu te dou um preview.
Isso.
Lembra do tríceps?
Meu Deus. Tá bom.
Se o tríceps estava daquele jeito, meu amigo... Tá ótimo, vamos deixar assim, vamos deixar essa missão pra mim, porque até hoje, quando a gente vai no show do Bon Jovi, e ele começa, it's my life, oh, living on a prayer, tá todo mundo assim, ó, é, e eu tô assim, ó.
Você tá pra gritar, Capitão Caverna!
É isso, porque vocês vão seguir a vida. Eu já lembrei tudo agora. E eu lembro todas as vezes que isso acontece.
Você sabe que teve uma pessoa que viu uma parte de um homem que não queria ver fora dele.
Fora dele.
Fora? Fora dele, homem.
Viu uma parte dele?
É, a gente tá falando da Malu.
Que coisa estranha. Ah, como bom. É que é?
Não, é um pouco menos. Não, então, teatro, muitas coisas acontecem ao vivo.
É isso,
né?
Aí.
Não tem muito o que fazer. E eu fazia uma peça que se chamava Nine, um musical, da minha dupla Charles Miller e Cláudio Botelho.
Eu fui lá em São Paulo, vocês
então,
fizeram lá no Porto Seguro.
Foi no Rio que isso aconteceu, mas foi exatamente essa peça. E aí a gente chamou um italiano, o diretor é italiano, a história original, né? É italiano, a gente chamou Nicola Lama, que é um italiano. Então, assim, ele é muito intenso. E tinha a Carol Castro, que fazia a esposa dele, eu fazia o papel da amante. Eu tinha um número especial, assim, na peça, que eu entrava pra cantar uma música. E a Carol tava em cena, ele recebia um telefonema, e eu entrava e fazia um número super sensual, ficava me esfregando nele. E ele tava no telefone e dizia pra ela que era do Vaticano, umas coisas assim. Eu fazendo o número, me esfregando nele, sei o quê, cantando e tal.
Enquanto o Vaticano tava no
Enquanto
telefone.
Enquanto o Vaticano tava no telefone.
Legal.
Por muito menos jogaram uma bomba lá em casa.
E aí, ele com o telefone e tal, eu levantei, terminei meu número, aplaudiram, eu saí de cena. E quando eu fui saindo, eu fui ouvindo uns barulhinhos, assim, de alguma coisa caindo, sabe? Tipo miçanguinha de roupa.
Sim.
Eu usava um... É, eu usava um body todo bordado de Swarovski, que eu saí e falei, gente, perdi todos os cristais. Perdi tudo. Aí saí e dei de cara com a Carol Castro, que a gente saía junto. Eu falei, Carol, vê se eu rasguei minha roupa, que caiu ela. Como assim caiu? Eu falei, cara, eu ouvi um barulho caindo. Ela falou, você não viu o que aconteceu? Eu falei, não. Falei, o que, que aconteceu a ela? Não foi sua roupa. O Nicola perdeu um dente.
Meu Deus.
Ele é tão intenso, ele bateu com o telefone, mordeu o telefone tão forte, sei lá o que, que ele fez com o telefone, que ele quebrou quase o dente inteiro da frente dele, um dos da frente.
O atacante.
É, nesse nível.
E caiu no chão quicando.
Caiu no chão quicando.
Que dentão, né?
Não, aí eu fiz assim, eu só fiz assim. Mas quebrou muito? Aí ela, ele tá banguelo. Eu falei, não vou ter condição
pra fazer.
De voltar pra peça, pra fazer. Não tem condição. Eu entrei em cena, ele aqui, eu assim. E eu era amante, né? Fazendo uma cena de amor e eu assim.
Mas dava pra ver?
Mas, gente,
ele ficou banguelo. Ele ficou...
Sem o dente.
Sem o dente.
Passado.
Não, e o pior é que assim, era sábado. Então não tinha dentista aberto. Ele teve que esperar até segunda-feira pra fazer o dente. Então assim, na minha cabeça eu já tava assim, meu Deus, eu vou ter que aguentar hoje, vou ter que aguentar amanhã, a sessão inteira. São 3 horas de espetáculo. Ele com aquele banguelo.
Mas ele tentou disfarçar, essa
assim? Não, ele tentou disfarçar e falava assim, porque sai ar, né?
Quando você fica banguelo.
Saiu um arzinho.
Nossa, nunca me faltou o atacante. O arzinho vaza?
Pelo amor de Deus.
Mas
era o protagonista da peça cantando várias músicas em
pessoa. Mulheres apaixonadas por aquele homem falando assim agora.
Falando assim. Tem um desfecho maravilhoso que é quando acabou a peça. Tinham vários amigos do meu pai assistindo nesse dia. E aí o Gilberto, que é até da Polícia Federal, por isso acho que ele ficou intrigado com o dente que caiu, né? Achou o dente.
Achou?
E devolveu o dente.
Maravilhoso.
Gente, ele falou, gente, o ator perdeu o dente. Devolveu.
Cinderela.
Cinderela.
Tá achando o dente de pessoas.
Achei seu dente.
Que loucura.
Gente, é isso, teatro.
Mas assim, eu tô perplexo com o desprendimento dele com o próprio dente. Tipo, ele deixou pra outra pessoa achar, ele nem foi atrás do seu próprio dente.
No meio da peça, imagina.
Ah, eu ficaria cabreiro, eu ficaria assim, ó, atuando aqui, mas... Como tá meu dente, mano? Porque você fez todo esse barulho que se parecia um miçangas.
Parecia
uma
dentaça. Foi
a gente conseguiu achar o dente.
É impressionante.
Mas se quantas pessoas tinham em cima do palco, poderia ter chutado o dente, poderia ter voado longe.
Nossa, poderia, nunca mais.
Acharam o dente e trouxeram o dente de volta.
É participativa. E você no teatro, por isso que tem esse pacto que a gente faz no teatro, que é, se tá acontecendo uma confusão, segue o baile. Eu lembro um dia fazendo a peça, era stand-up, eu sozinho no palco, fazendo. E aí tô vendo uma pessoa da plateia, levantou e saiu. Aí daqui a pouco voltou e levantou e saiu. E aquilo começou a me incomodar. Aquela pessoa que levanta e sai o tempo inteiro. Duas vezes aconteceu isso. Agora eu lembrei até de uma outra. Duas vezes. E eu falei, não vou falar nada, porque eu não vou... Ai, foi me dando raiva que ela atrapalhava as pessoas. Numa vez, a mulher no final ficou pra falar comigo. Eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou assim, eu mijei inteiro. Eu tô toda mijada. Eu tava rindo, ri, mijei. Mijei na poltrona, mijei inteira. Fui me lavar, voltei, achei que piorou. Voltei pra lavar de novo. Aí peguei um papel pra lavar a poltrona. E a segunda foi menos engraçada, que a pessoa foi, voltou. E eu, no final, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, o pai dela morreu.
Ah.
E aí ela saía e voltava, e aí eu falei, ainda bem. Imagina se eu falo, o que tá acontecendo com você? Ela morreu, meu pai. Ela fala, meu Deus. Mas às vezes a gente faz umas besteiras mesmo, gente, né, Maju? Às vezes são umas besteiras que...
Eu achei, de verdade, que só... Eu ia me comprometer, mas depois de você...
Eu me comprometi geral,
a gente tá assim...
Eu não saio de casa se não for pra me comprometer.
Irmãos, gente, eu tô com medo de falar. Acho que depois dessa série, essa brincadeira, ninguém vai mais querer alugar a casa. Mas assim, não tenho medo de mim, tá bom? Não tenho medo. Eu não mordo, eu sou uma pessoa legal. Gente,
fala.
Meu Deus. Eu não sei nem por onde começar, eu acho que...
Era ano novo.
Então, vamos lá. Era ano novo, gente. Ano novo. Todo mundo imagina... Que no primeiro dia do ano, né, a gente vai lá, se veste de branco ou de cores que tragam sorte pra gente, que tragam alguma coisa boa, positiva. E eu estava, assim, perfeita, achando que tava tudo bom. Eu aluguei uma casa no aplicativo de aluguéis de casas e apartamentos. E aí aconteceu a festa do Ano Novo. Tava tudo bem.
Festança?
As comidas, etc. Não, a gente tava na pandemia, 2021, né? Ah, ano novo de
foi,
2020
foi
para 2021. Super recente.
Então, é pouquinho, por isso
que eu,
gente.
Eu não queria falar a data pra vocês não acharem que eu sou louca exatamente ainda. Agora, entendeu? Ah, ainda.
Isso aconteceu
semana passada. Por...
Gente, misturei álcool, obviamente, todo mundo bebeu. Estávamos todos bebendo, bebendo muito.
Só à noite já?
Muito, de tarde.
De tarde? Ah, no dia primeiro.
À tarde, já. No dia primeiro. Todo mundo bebeu. Eu passei muito mal. Fui, corri para o quarto, dando risada. O meu noivo correu atrás de mim, eu vomitei tudo. Bum. Amor, até aí tá tudo bem, vai tomar banho, mas eu falei, tá bom, então vou tomar banho. Enquanto isso, fritem umas coxinhas, coloca aí o óleo para esquentar. Quando eu saí...
Não, pera, pera, mas dizer, você tava planejando, então, depois do vômito?
Depois do vômito, comer coxinha.
Pra mim, essa já é a história.
Mas já,
pra
mas...
mim, essa já é a história. Mas
você que tava querendo essa coxinha,
e depois eu reponho.
Eu queria a coxinha. Eu queria a coxinha, mas eu perguntei pra todo mundo. Todo mundo falou assim, não, eu como também. Se você fritar, eu como. E então, eu fui tomar banho, deixei o óleo lá e falei, garotas, fiquem de olho no óleo, por gentileza. Vou aqui no banheiro e volto. Quem disse? Ninguém ficou de olho no óleo. Todo mundo ficou de olho no álcool. Beberam para... Beberam muito. Beberam bastante. Caramba, quando eu saio do banheiro, eu só escutei assim. Amiga, acha que o óleo queimou. Aí uma amiga pega e fala assim. Ah, eu acho que não queimou não, deixa eu ver. Bum, abriu. Quando ela abriu, a água que tinha evaporado, vamos aí a ciência, caiu. Vamos aí a biologia, caiu dentro do óleo. E que começou o fogo. Só que assim, gente, não começou um fogo, começou uma labareda.
Fez um bum.
Fez assim, bum. E aí começou, o fogo já tava desse tamanho, quase um metro. Eu falei, gente, socorro, eu tava no banheiro ainda, saí, olhei. Falei, meu Deus, e agora? Aí sai todo mundo correndo. Cinco pessoas e ninguém, todos imprestáveis. Gente, cinco pessoas e todas as pessoas esqueceram o que poderiam fazer naquele momento.
Meu Deus do céu, e aí ficou todo mundo assim,
e agora o que a gente faz? Abre a porta, abre a janela, abre tudo, porque tava a fumaça e o fogo subindo. Só que o fogo, ele passou do limite e ele começou a pegar no armário da cozinha, da casa da pessoa.
Casa
e aí eu comecei a ficar desesperada, que eu falei, gente, acabou, não é mais a panela. Agora já é o armário da mulher. Ela vai me matar, pelo amor de Deus, resolve. Todo mundo saiu correndo, ficou só eu, o Josué e o irmão dele. E aí, o que acontece? Eu, desesperada, saio do banheiro bêbada e faço, ai, meu Deus, água.
Pum! Jogou água?
Joguei água, meu amor. Joguei um balde de água em cima de uma panela de óleo quente. Só fiz assim, bum! E eu fiquei cinco, eu juro a você, acho que foram dois segundos, que eu olhei assim, eu fiz, e câmera lenta, ó, e foi. E explodiu. E tá indo. E aí, alguém me puxa. Alguém me puxa, eu saio correndo. Amor, eu não vi mais nada. Gente, eu só tenho essa cena. Eu fazendo assim.
Apagão.
E aí, alguém me levou. E aí, chamuscou a casa da mulher inteira. Mas assim, tudo que você imaginar. Queimou a cozinha dela, queimou a cozinha dela toda. Foi fumaça para todos os lados. E aí vem correndo o Josué, o meu noivo. Ai, meu Deus, vou apagar o fogo com o extintor. Tudo apagado já. E ele pega o extintor do pó e começa a tacar pó na casa toda. E eu assim, meu Deus, já apagou, para. E ele com o negócio ligado, jogando pra tudo que tá lá. Gente, para. Parou. De repente, 10 vizinhos na porta. E eu assim, e a casa não é minha, entendeu? Essa é a questão. Todo mundo assim, cadê a dona da casa? E eu aqui, o porteiro ligando, o síndico. O que que tá acontecendo? E eu, meu Deus, agora ferrou. O que é que eu faço? E a dona tá onde? Vou ligar pra ela agora? Ligo pra ela agora e explico pra ela o que eu fiz ou ligo pra ela amanhã?
Como é que
resolvo
eu vou explicar?
Logo.
Termina de botar fogo e pega o seguro.
Gente, a gente passou 2 horas tentando limpar aquilo e não foi possível. Então aí começa o plano de como vou falar pra essa mulher que eu queimei a casa
nesse
dela.
Nesse primeiro dia do ano gostoso pra ela.
É, né?
Aí eu tive a sorte, que na verdade não foi uma sorte, ou talvez seja. Ela aparece de manhã, às 9 horas da manhã do outro dia, no dia 2.
No dia 2.
E ela aparece super feliz, contando sobre o novo dela. E eu assim, você gostaria de entrar? Então tem uma coisa pra te contar, na verdade. Eu expliquei, então, eu queimei uma panela... Eu expliquei dessa forma.
É, né?
Aí a panela pegou fogo, aí pegou um pouquinho de fogo aqui. A gente ficou desesperado, jogou uma... Mas tá tudo bem, eu posso pagar, tá bom? A mãe só pensava nisso. Eu falei assim, vou pagar, ela vai resolver, tá tudo bem. Esta mulher, ela tava falando sobre várias coisas. Sobre o silicone, sobre as amigas, sobre um boy que ela pegou no ano novo. E eu assim, tia, eu queimei sua casa.
E ela entrou pra ver.
E ela entrou pra ver. Quando ela entra, que ela olha, ela falou assim, ai, não acabou com tudo, não é? Tem algumas coisas, só que assim, eu tinha escondido 4 quadros que estavam assim, queimados. Gente, você não tem entendendo.
Gente, queimou muito.
O nível queimou assim, queimou muito.
Eu lembro um dia no meu quarto, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu tava no meu quarto, sei lá, jogando videogame, daqui a pouco do nada deu um curto no. Como é que chama aquele que é um.
Tomada.
Na extensão. Ah. E aí, eu fiz um barulho de fogo, e aí começou o fogo a correr, parecia um pavio daquele do Missão Impossível. Começou a ver. E foi até a tomada e fez pum! E explodiu. Só que subiu um gás preto de plástico queimado, tóxico, assim. E aquilo começou a dar uns curtos. E eu tava sozinho no meu quarto. E aí eu, obviamente, adolescente, achei aquilo o máximo. Pegando fogo. Então, o que eu fiz? Ao invés de sair correndo, eu me joguei no chão e fui rastejando pelo chão.
Pegou binóculo.
E aí eu fui no banheiro, peguei uma toalha, molhei, enrolei ela no rosto e voltei pro meu quarto. Já tinha acabado o fogo, mas eu voltei pra pegar coisas, pegar minhas mochilas e roupas. E minha mãe só tá vendo eu entrando e saindo com coisa, amarrado com um negócio de água na cara.
Isso era só fumaça.
Era só fumaça. Não, mas podia ter dado uma grande acabada no negócio. E era um cheiro muito forte e ruim mesmo. Mas eu achei aquilo, pronto, sou o Rambo. Uma cena de filme, realmente.
Caramba,
esse fogo
assustador.
Subindo. Mas a gente tem uma cena de filme assustadora aqui no programa.
Vocês
lembram aquele filme Exorcista? Lembra aquele filme Exorcista? Uh-huh. Aquela menininha que vomitava verde, que girava a cabeça?
Uh-huh.
Eu diria que ela tá entre nós.
Ok.
Essa cena é uma cena que marcou a todo mundo e marcou também uma pessoa aqui da plateia, mas marcou profundamente. Vocês estão sentindo uma presença?
Rapaz!
A menina do Exorcista tá aqui, vocês vão ver no próximo bloco, não sabe?
História essa, moça, está de volta, recebendo Mazur, Marcos Mion, Malu Rodrigues.
Minha gente, a gente às vezes se coloca em situações que não precisa. Vocês mostram isso pra gente. Às vezes as pessoas que vêm contar a história aqui falam, pra que esse lugar? Pra que entrar nesse lugar? E a Maria tá aqui pra mostrar que algumas histórias são só constrangedoras pra gente. A verdade é essa.
Você tem dois exemplos, três exemplos aqui muito bons.
Exato. Maria, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo certo? Beleza?
Isso aconteceu no Rio de Janeiro?
Foi.
Rio de Janeiro é um perigo, né, minha gente? A gente sabe que o Rio de Janeiro...
mexe com a cabeça da gente.
Você tava indo pra onde fazer o quê?
Eu tava naquela época da faculdade e da Cal, fazendo tudo ao mesmo tempo.
A Cal, de Laranjeiras, inclusive, onde eu me formei.
Exatamente.
Me lembro de lá, Laranjeiras ali.
Aquele momento ali de Laranjeiras, trânsito, encarrafamento, tudo que acontece naquela rua, enfim. Aí eu falei, cara, hoje eu tinha que entregar monografia, tava em época de montagem de peça e tinha um filme ainda pra fazer. Eu falei, não vou hoje pra Cal. Não vou, vou ficar em casa. E tava chovendo. Eu falei, aqui eu não vou mesmo. Aí, de repente, me ligam da Cal, falando, você tem que vir hoje. O professor falou e Renato falou, senão ele vai te colocar só no segundo ato da peça. Eu falei, não.
Vai tirar teu papel e botar pra outro, que o diretor tem esse poder legal.
Aí eu falei, de jeito nenhum, eu vou. Quando eu tô saindo da rua, eu fiz uma coisa que eu nunca fazia. Eu vi um ônibus passar, assim, eu olhei, eu falei assim, eu acho que é aquele ônibus que vai pra lá. Eu entrei, sabe?
Assim. Você entrou sem olhar pra onde, sem olhar por quê?
Eu vi assim o 3, era assim, tal de 583 que tinha. Eu falei, cara, eu acho que é... vou entrar. Entrei. E aí, pô, peguei o ônibus, comecei a ler o texto, comecei a... entrei, sabe? Assim, mergulhei naquele texto.
O 583 é o que ia pelo Rebouças, não?
Não, ele vai por Copacabana, voluntar. Vai pra Laranjeiras, entra naquela rua das Laranjeiras. Então, naquele momento, eu falei, vou aproveitar e vou ler. De repente, assim, quando eu vejo, assim, eu fico perdendo a noção total do tempo. Eu falei, cara, engarrafamento.
Você ficou lendo tanto que você não...
Total. Quando eu olhei assim, olhei pro lado, pro outro, tá parado, assim, que eu falei, trânsito, então... Continuei. Quando eu vi assim, eu falei, cara, não tem ninguém aqui. Eu olhei pro lado, não tem ninguém.
Tinha ninguém no ônibus? Ninguém.
Só o motorista. Eu falei, gente, eu tô só... Aí eu escutei o cara falando assim, me dá mais. Aí eu, me dá mais. Aí quando eu vi assim, o motorista dando dinheiro, eu falei, putz grila, tô sendo assaltada. Vai ser uma... Mas o ônibus vai ser assaltado.
Mas peraí, o motorista tava falando com quem?
Com um cara que tava pedindo dinheiro pra ele.
Ah, então dentro do ônibus tinha o motorista, esse cara e você sentado no fundo.
Exatamente. Aí,
assalto.
Aí eu falei, pô, eu tô sendo assaltada.
Aí eu... Ai, meu Deus, ainda não tô sendo, mas eu vou ser. Aí eu já não pensei no assalto. Eu pensei em estupro e facada. E levar a facada e não morrer com a facada. Porque aí
você já foi num lugar bem mais barra pesada.
Super específico.
Foi porque tava naquela época das facadas, onda de facada.
A época das facadas. O Rio de Janeiro é gostoso por isso. É a época do fuzil, a época da facada.
Tava na época
da facada.
E o melhor é que
tomar facada e morrer, beleza. Tomar facada e não morrer é o problema.
É, porque, tipo, tomar facada e não morrer, tava naquela época também de plástico que tava dando errado. Várias coisas.
Olha que passa na cabeça. Vou tomar facada. Não vou morrer, mas as plásticas que eu vou fazer podem me matar. Às vezes é mais perigoso que um assalto uma plástica.
Aí eu falei, aí eu comecei a me abaixar, sabe? Tava o ônibus, eu falei, eu comecei a me abaixar.
Porque ele não te viu ainda. Aí você desceu mesmo.
Aí eu desci, exatamente assim. Só que aí eu me toquei bem assim, que eu falei, ele veio, me veio e falou assim, perdeu, garota, volta, porque o azar tava comigo. Então ele falou, volta, tô te vendo. Aí eu falei, não posso ir assim. Na hora que eu tava já assim, eu fui que nem uma aranha. Momento mulher aranha.
Foi tipo foi, assim, mas você tem que fazer.
Você foi guerra.
Ela tá de saia.
Exatamente.
Você foi aqui assim.
Exatamente, exatamente.
Entendi. Eu tô no chão do ônibus.
Exatamente.
Isso aqui é ela no chão do ônibus. Ela aqui, ó.
É, exatamente.
Indo em direção aonde? Não em direção. Em direção ao motorista.
Não.
Indo em direção à porta.
Indo em direção àquela porta. Pra... Eu já montei um esquema trás. Na minha cabeça. Não vou à porta de trás. Eu vou ficar naquele lugar onde fica a cadeira de roda, sabe?
Sim.
Aí eu me esconder ali, na minha cabeça. Eu me escondo ali e é o momento que eu vejo o que, que eu vou fazer. Porque se ele vier pra cá e ver que não tem ninguém, não vai me dar conta que o tempo que eu vou pensar. Pular, vou pra cá ou pra lá.
Isso tudo em um segundo e meio na cabeça dela. Foi da facada, da plástica. Ah, vou pro lugar do cadeirante que ele não vai me ver.
Ana. Exatamente. Aí fui. Quando eu tô chegando ali no lugar do cadeirante, eu me encosto assim. Aí eu vi um pedaço da minha bolsa. Sabe, um pedaço da minha bolsa no banco. Aí eu falei, putz, ele vai ver que tem gente aqui. Como é que a passageira foi embora, esqueceu a bolsa? Eu falei, não é possível. Voltei, igual uma aranha. Voltei, igual
pegou
uma aranha.
A bolsa.
Peguei a bolsa. Aí tinha esquecido o texto também, peguei o texto na hora.
Meu Deus, mas você esqueceu tudo.
Sim, mas
você
tava muito nervosa. Não te viu,
esse meu amor. Tempo todo,
ele fez vários movimentos. O motorista, ele tava atirando tudo no motorista.
Aí eu voltei pra lá. Na hora que eu voltei pra lá, eu falei, bom, comecei a abrir meu Facebook, comecei ali a escrever assim, gente. E comecei a mandar, comecei a tentar ligar o telefone, começou a não dar rede, sabe, não funcionar pra ligar.
Sei,
olhei pro lado, aí eu pensei, putz, eu acho que eu vou ter que pular daqui.
Na janela.
Na janela, e comecei a sofrer, assim. Aí nessa hora, de repente, o cara falou assim, ah, pô, valeu, obrigada. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, pô. Aí eu escutei assim, ele falou, pô, precisando. Aí eu falei, o que tá acontecendo aqui?
Meu
aí eu olhei pra
Deus.
Cima, sabe aquele restaurante na Rua dos Laranjeiras que tem assim, um vidro em cima, que ele é todo
Mama Rosa ali?
Perto do Mama Rosa.
Ah, sei.
Eu olhei pra cima e vi assim, algumas pessoas, aquele restaurante alto. Quando eu olho pra lá, eu vejo assim que simplesmente aquele cara era o garçom do restaurante que tava passando troco, tava destrocando o dinheiro do restaurante.
O garçom! Saiu de troco pra 50, desceu, fez sinal pro ônibus, tava trocando.
Tava trocando, exatamente. A viagem, tipo assim, a ficção eu trouxe pra minha vida naquela hora, entendeu?
E não era nada, absolutamente nada. E alguém te viu fazendo esse teatro todo?
Ah, eu acredito que sim, né? Mas eu tô olhando, sabe assim...
que tava no restaurante comendo, olhando, falando, gente,
exatamente.
A menina aranha ali tá doida, doida.
Que loucura, fumou, sei lá, deu algum problema nela, né? Na hora, nessa hora, sabe assim, aquele momento que você... abaixa assim, fica tipo, meu Deus.
Você seguiu viagem com esse motorista?
Tinha que seguir, eu tinha minha aula ainda.
Fingiu que nada aconteceu.
Faltava só dois pontos.
Não,
aí
quão maravilhoso é ela ter que levantar de onde ela tá e sentar de novo num lugar.
E voltar ao normal.
E seguir a roupa.
Exatamente, fingir assim.
Demais. Maravilha. Gente.
Maravilhosa.
Demais.
Você, ela é uma que não morre na primeira temporada de nenhuma série, hein? Você
eu acho que não. Vida. Super. Agora, eu não sei se vocês estão sentindo essa presença aqui.
Ah, tem a
tem tal, uma presença
tem a,
aqui.
Tem a menina do Exorcista.
Anabelle. A menina do Exorcista está aqui entre nós. Na verdade, quem vai explicar essa história pra gente é o Alessio. Tudo bem, Alessio? Como é que você tá? Beleza? Muito bom, obrigado, senhor. Você é fã do Exorcista, é isso?
Sou fã de filme de terror em geral.
Perfeito.
Mas em especial Exorcista, por conta da história do filme mesmo. E pelas histórias que tinham de bastidores, de maldição do
tipo
elenco.
Tipo o quê, por exemplo? Dá uma...
Ah, falavam que a atriz principal, que é a Linda Blair, ela não ficou bem psicologicamente.
Falaram que não, ela... né? Rolou isso mesmo.
Então, aí falaram...
Porque o filme é sobre essa menina, lembra disso, gente?
Que é possuída.
Que é possuída pelo demônio. Então ela vomita, ela tem a cara toda deformada. Isso. Ela se machuca, ela é amarrada na cama.
É, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e fui para uma feira de terror. Como um fã de filme de terror, fui para essa feira. E eu me debato com uma peça que eu enlouqueci. É, que era o rosto da atriz Linda Blair, que tinham tirado o molde na época do filme da atriz para fazer teste de efeitos especiais, para fazer teste de maquiagem.
Era um molde de gesso?
Era, tiraram o molde de gesso dela.
Do rosto dela?
Do rosto dela. E isso era uma peça em resina branca que estavam vendendo, que foi tirado desse molde.
A gente até tem umas imagens dessa, que é importante ver isso. E aí, esse é o molde.
Exatamente essa.
Boa.
E isso foi o que eu comprei. Chegando em casa, de volta da viagem, achei que estava muito sem graça, branca. E eu sempre gostei de efeitos especiais, maquiagem. Aí eu comecei a pintar. E achei que ainda faltava alguma coisa. Aí eu vou colocar um cabelo nela. Aí coloquei um cabelo igual, ainda falta alguma coisa. E
você
comprei
buscou,
uma...
hein, mano? Você buscou, hein? Eu não sei como vai acabar essa história, mas você buscou.
E comprei uma boneca em tamanho real, adaptei a cabeça que eu tinha feito a essa boneca. Fiz um vestido, desenhei o vestido todo, pedi pra uma pessoa fazer.
Poxa,
com todos os detalhes.
Poxa, tá, um minutinho, por favor. Eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Pode continuar aí.
E de repente eu estava com a menina do exorcista morando comigo. Eu morava no flat, sozinho.
E você criou a boneca viva ali.
E ela lá.
Meu Deus.
Pra quê?
Pra que você tem
pra
isso,
quê?
Gente?
Foi na hora que eu pensei, acho que eu fui longe demais.
Quando você acordou um dia pra beber água e fez... Ah!
Então, que susto.
Então, eu comecei a ter micro sustos. Eu esquecia à noite que
estava
tava morando com ela. E eu tomava uns sustos e até aí, ok. Enquanto ela não me oferecesse a água, tava ótimo. E eu ainda fiquei encucado com a pulga atrás da orelha e queria o aval, a bênção de alguém para eu ficar com aquela boneca mais tranquilo. Quem seria ela? Linda Blair.
A Linda Blair.
Começou minha saga atrás da Linda Blair.
Que estava viva morando nos Estados Unidos.
Meu, essa
até onde eu não sabia,
louca.
Comecei a procurar.
Nossa, virou sua vida isso, né?
A arquitetura
acabou, amigos acabaram, relacionamento acabou, a vida do cara virou a boneca.
Essa é a maldição, é a maldição.
Eu não começo nada sem terminar, tem que finalizar.
E como é que você vai, acha a Linda Blair?
Então, eu vi que ela ia participar de uma convenção e decidi ir lá.
Nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos. Decidi ir lá falar com ela.
E aí você foi?
Fui, mostrei pra ela, encontrei, foi a maior emoção e
conversou
tal.
Conversou com ela?
Conversei, ela super simpática, acho muito interessante a história. Ela tava com a camisa de uma fundação.
Vê, bota aí, ó, essa aí.
Isso, ela tava com essa camisa da fundação, que é uma fundação de resgate de animais e tal, e leva o nome dela. Ela falou pra eu conhecer, numa próxima oportunidade, sei. Conhecer essa fundação. E eu, ok, numa próxima viagem, eu vou conhecer a fundação. Aí programei uma próxima viagem, não tinha endereço, procurei nos sites da fundação, não tinha endereço da fundação. E eu achei num site, quase que na Deep Web, um endereço meio suspeito, eu disse, eu vou. Chegando lá, uma fazenda, várias fazendas no deserto do...
Oh. No deserto, gente. Tá só piorando.
Ah, não, uma fazenda no deserto com a Linda
Blair. No deserto da Califórnia. Eu disse, eu acho que não é aqui. Não tinha nenhum letreiro, não tinha nada. Eu vou voltar, eu acho que o endereço está errado. Eu ia voltando pro carro. Quando eu vi, o portão se abre, era a Linda Blair. Eu disse, não acredito, que sorte. É justo no dia que eu venho, ela tá nessa fundação e tal. E aos poucos eu fui percebendo que a fundação era a casa dela. Então, eu estava na casa da Linda Blair, isso pra mim que teve essa história toda.
Meu Deus do céu.
Eu estava na Disney.
Você entrou na casa da Linda
Sim,
Blair.
Sim, a fundação leva o nome dela, é por isso que não tem endereço em lugar nenhum, porque é a casa dela.
E ela deixou você entrar?
Não, ela foi super simpática. Ela fala pelos
cotovelos. Porque ninguém vai ter amizade com a Linda Blair.
Eu ia falar
ela
isso.
Do exorcista até hoje, ela não tem um amigo.
Eu ia falar isso. Faz 40 anos
que as pessoas só
foi
fogem
dela. Foi em 74 isso.
Eu disse, ah, vou desencanar. Dessa história, vou continuar com essa boneca, a boneca é minha. E, enfim, pra mim nunca fez tanto sentido aquela frase, tá no inferno, abraça o capeta. Eu abracei o capeta, tá comigo.
Tem até essa foto
não
dela
dá azar,
lá na fundação
não dá azar.
Com ele. Olha lá.
Ah, isso foi na fundação.
Na casa dela.
Na casa dela.
Com o cachorro dela.
Ela repostou, tá no Instagram dela, quem quiser olhar.
Você é o único amigo dela, cara.
Sim.
Depois disso, ela é minha única amiga também. Porque...
E você ficou com a boneca?
Sim, claro.
Tá na sua casa até hoje?
Tá na minha casa.
Mas não tá lá agora porque ela tá aqui.
Não, para.
Não, para.
Não. Vamos ver essa boneca?
Não, pelo amor de Deus. Para.
Meu Deus! Que loucura!
Essa é a boneca do exorcista.
Pra que diminuir a luz, gente? Poxa, pelo amor de Deus.
Se ela mexer, irmão, isso aqui vai geral sair correndo, mano.
Assustador.
Geral sair correndo pelo Projac. Se isso aí mexer...
Mas rezou um Pai Nosso, ela para.
É aqui, ó.
Ô, Alessio, verdade, gente. Você já dita, você fez um trabalho incrível, cara. Você então, que contou,
foram esses comentários que eu decidi
ficar. Ô, Porchat, fazendo carinho, tá doido, Porchat?
Para com isso.
Tira a mão daí, cara.
Calma. Tá tudo bem. Olha só, e ela... E é o formato, mas tá em menor formato, ela era desse
tamanho. Não, ela é, hoje ela é praticamente desse tamanho, ela é bem baixinha.
Isso era Linda Blair na
época. Tamanho dela, é. É o tamanho dela.
Se ela falar oi, ferrou, tá?
Se ela virar a cabeça e der uma volta.
O que tem ali embaixo?
Não, eu pus o nome, coloquei meu nome e tal.
Ele fez um negócio certo. Bom, eu tô tudo enfaixado.
Que loucura.
Os roxos do braço.
E tudo, né? Machucado da boca. Você devia ter botado um canudo aqui dentro, você apertava um, ela cuspia verde aqui, as pessoas se aproximavam. E isso aqui fica na sala da sua casa?
Na sala da minha casa, que é um flat, fica na casa inteira, então.
A questão é, você mora no Rio?
São Paulo.
Se trouxe ela no avião. Olha, que maravilha. Vira ela só um pouquinho. Não deixa ela olhar pra mim tanto
deixa,
assim, não.
Deixa ela olhando.
Não, não olha. Isso, boa, obrigado.
Pra mim não, amor. Pra lá, por favor. Olha aqui. Eu quero saber um pouco mais de vocês. A gente vai para as famosas perguntas do programa.
Eu não estou conseguindo focar. Ela está aqui.
Ela está atrás.
Inclusive, a gente está no clima de saber o que vocês querem na lápide de vocês. Vamos descobrir no próximo bloco. Não sai daí, minha gente. Que história é essa, poxa? Já volta. Chega de Marcos Leão, Malu, Rodrigo de Maju. Chegou o momento das perguntas do programa. A primeira é livre, a primeira é boa. Qual é a primeira lembrança de vocês?
Da vida?
Da vida.
A primeira lembrança da vida?
É.
Peraí.
Tá pedindo inspiração divina.
Não, mas vocês estão esperando, eu poder falar.
Tá, eu tenho uma lembrança. Meu Deus, por que eu vou contar? Você lembra que você falou do dente? Lembra que você falou do dente? Na hora eu tava lembrando de que quando eu era criança, tinha eu acho que uns 6 anos, eu estava na escola e aí eu bati o dente na frente daquela pia, né? Uhum. Amor, e lá se foi. Sou dentuça até hoje.
Ah, faz caiu tratamento. Um dente fora?
Não, amor, caiu os dois da frente. Tranquilas.
Essa é a primeira memória.
Essa é uma... Gente, vocês falaram que era a memória antiga.
Malu lembra a primeira.
Mas não é porque eu lembrei do dente por causa dela, que ela falou da história.
Não, eu tenho... Eu não sei, assim, exatamente a minha primeira memória, mas eu tenho um trauma, que você falou de trauma, de infância, que é de Papai Noel.
Ah,
é muito triste. Eu acreditava em Papai Noel até, sei lá, os meus 7, 8 anos. Mas eu era muito criança. E eu lembro que me trancava... Minha mãe foi fazer xixi e tinha que dar um jeito de eu não ver o Papai Noel, né?
Perfeito.
E aí a minha mãe foi fazer xixi, eu entrei no banheiro com ela. Criança que gosta de ir ao banheiro, né? Sempre. Aí eu fui, entrei no banheiro, ela trancou a porta, aí começou a tocar a campainha. E eu só ouvi as pessoas encenando lá fora assim, é o Papai Noel, é o Papai Noel. Olha, família, eu lembro disso até hoje. É o Papai Noel. Ih, mas chama a Maria Luísa, chama a Maria Luísa. E aí batiam na porta. Cara, eu lembro, deu aos prantos, socando a porta, pedindo pra minha mãe abrir. E minha mãe, peraí, que eu tô fazendo xixi, peraí. Eu fiquei com raiva da minha mãe 1 mês. Porque ela não abriu a porta e quando eu saí falaram, ai, Papai Noel foi embora, não deu pra esperar. Cara, é muita sacanagem.
Pô, mas achei a família pouco perspicaz.
Não, foi péssima.
Eles se juntaram pra fazer uma trollagem numa criancinha de 5 anos.
Essa é a minha mãe, é isso, família.
Cara, você falou, eu lembrei quando eu descobri. Tirem as crianças do podcast e da sala. Tá? Quando eu descobri que o Papai Noel não existia, porque a cartinha que o Papai Noel escreveu, eu já devia ter ali também meus 6, 7 anos, eu olhei e falei, nossa, o Papai Noel tem a mesma letra que a minha mãe. Aí, foi aí que...
Meu Deus.
Que eu dei o estalo. Mas, assim, primeira memória da vida, a gente tem memórias muito de fotos, né, na verdade. E as fotos acabam virando meio que a memória. Então, eu lembro muito de eu, muito criança, assim, brincando com bonequinhos, assim, de tipo de soldado, de guerra, com meu irmão, de pijaminha, num chão de carpete, assim, no primeiro apartamento que a gente morava, sabe? Aí as fotos viram as nossas memórias.
Legal. Vamos lá, vamos sortear agora, vamos ver o que vem por aqui. Qual foi o último sonho que você teve?
Eu posso falar?
Vai.
Eu sonho muito, mas eu sempre sonho a mesma temática. É muito louco isso agora. Psiquiatras, analistas, divirtam-se. Eu sempre sonho que tem alguma situação catastrófica, climática ou de invasão, alguma coisa sempre muito intensa e eu tenho que salvar toda a minha família. Freud explica. E eu sempre sonho isso muito. Eu sonho tipo isso uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, assim. E vai mudando. Eu gosto desse sonho, sabe? Porque eu sempre, pô, é uma luta, é meio Rambo, assim, eu tenho que fazer as coisas. E quando eu acordo, sabe, quando você dá uma acordada, você fala, não, eu quero voltar. Você tenta voltar pro mesmo sonho, assim.
Eu me identifico totalmente com isso. Eu amo o pesadelo. Eu amo alien invadindo, destruindo a Terra. Eu acordo e volto pro sonho.
Eu gosto porque eu gosto de ver como é que eu atuaria nessas situações. Então, às vezes, eu corro e pego um filho no colo, aí pego minha mulher, boto aqui em cima, vou andando, e as coisas vindo uma água gigante atrás e eu fugindo. É sempre um sonho de ação, assim, que eu tenho que salvar todo mundo. E eu consigo, que é bom, né?
Eu nunca salvo ninguém.
Maju! Agora, gente, eu já falei tanta coisa, tanta...
Agora não tem mais nada, Maju,
tanta doideira, nada. Mas tem um sonho que me perturba, que é o sonho de festa. E, na real, tipo, a minha religião fala que você sonhar com festa, você sonha com o contrário. Agora, imagina eu, que faço show, vivo sonhando com festa, né, amor? Com festa, com final de show, etc. Então, sempre eu acho que vai acontecer uma tragédia. Essa é a minha...
Sonhar com festa.
Cara, eu tenho um sonho que eu sonho muitas vezes na minha vida. Porque eu comecei a trabalhar muito novinha. Então, eu misturava colégio com trabalho. E até hoje eu sonho que eu não entreguei prova, que eu tenho que fazer uma prova. Eu acordo chorando, às vezes, desesperado, com taquicardia, porque eu tenho que entregar. E a mesma coisa é o outro sonho que eu tenho sempre. São os dois. Esse e o outro que eu não lembro a fala que eu tenho que dar, que eu não consigo entrar, que eu chego atrasada na peça, não consigo enfiar a peruca. E aí eu não lembro que tem que entrar. São os dois sonhos que eu tenho.
Esse eu divido com você, Malu. Eu divido muito.
E que é pânico na minha vida.
Acontece. E é sempre, tipo, Shakespeare.
Vambora. Próxima. Qual foi a viagem inesquecível que você já fez?
Ah, começa vocês agora, vai.
Salvador. E é engraçado que eu sou de Salvador, mas uma viagem que eu fiz a Salvador que mudou a minha vida. Eu estou noiva. E essa viagem mudou porque eu estava indo para Salvador e encontro o Uber, que é o irmão do meu boy.
Ah.
E aí que rola o encontro com o boy. O irmão do boy era o Uber que estava me levando para casa do aeroporto. Então, essa ida a Salvador foi uma ida.
Uau!
Bem interessante.
Interessante. Nossa, rendeu, né?
E aí, só uma perguntinha, mas ele é o irmão. Mas aí ele falou assim, meu irmão te gosta?
Vai entrar na fofoca, né, amor?
Mas, rapidinho.
Eu entrei no Uber, aí ele sabia que eu era a Maju. E aí ele perguntou, então, eu acho que eu te conheço. Você conhece meu irmão? Eu falei assim, quem é seu irmão, gente? Vocês vão ligar pra ele aqui agora. Eu falei, quê?
Ah, e ele fez
então ele ligou
vídeo,
de vídeo.
Sim.
E virou pro irmão dele. Só que o irmão dele era a pessoa que estava conversando. Há um tempo.
Ai. Meu Deus, que coincidência.
E olha lá, que coincidência louca, né?
Gostei.
Estou aqui.
Isso.
Nossa.
Bom.
Nossa senhora.
Vai.
Ah, eu tenho duas. Uma que foi meu sonho realizado agora no Pantanal, que foi pro Pantanal, fiquei uma semana só e fui pra fazenda do Almir Sater com ele cantando e tocando na fazenda
Você
dele.
Foi pra
então...
Disney recebido pelo Mickey.
Exatamente. E a outra foi uma viagem que eu fiz com meu pai agora, eu faço musical a vida inteira e meu pai sempre me acompanhou, né? Eu comecei muito novinha, ele sempre esteve comigo. E eu tive a oportunidade de levar o meu pai pra Nova York pra ver musical.
Que
então,
ótimo.
A gente ficou 7 dias lá e foi, tipo, uma das viagens mais maravilhosas, assim, da
Qual
vida.
Qual musical que vocês viram agora? Um, assim, que
Muitos,
foi
mas o que a gente amou mesmo foi Hadestown. Que é novo, é novo, acho que... Quer dizer, não agora, mas antes da pandemia. A gente foi antes da pandemia. E ganhou vários Tonys e tal, mas tem uns musicais bem maneiros.
Legal.
Não. Cara, assim, eu agora tô numa fase de viajar, de finalmente conseguir viajar sozinho com um filho. Então, essas viagens são sempre muito especiais, assim. Muito. Eu fui recentemente agora também para Nova York só com a minha filha e fizemos todos os programas e tudo. Foi maravilhoso. Já fiz com todos os filhos, na verdade. Mas eu acho que a mais especial da minha vida foi a que eu fiz, onde eu fui encontrar a Suzana, que é minha mulher, e eu encontrei ela em Saint-Tropez, daí a gente fez um tour ali, Ibiza, não sei o quê, e acabamos em Capri, onde, tipo assim, eu conhecia ela há pouquíssimo tempo, mais ou menos, sei lá, três meses, eu acho, e em Capri, na Itália, ali na costa, foi onde a gente decidiu que a gente ia ter um filho, que a gente ia ficar junto para sempre.
Três meses de relacionamento. Três meses só. Que coisa linda, foi. Né, gente?
É, não, a minha história com ela é maluca, de uma intensidade, assim, de um compromisso um com o outro, assim, que eu tenho muito orgulho, cara. Muito, muito orgulho. Porque já estamos com 17 anos, gente.
Tava certo, né?
Tava certo.
Muito bom.
Obrigado, gente.
Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Posso falar minha? Eu sou apaixonada pelo meu médico e eu sempre demorei muito para conseguir falar essa palavra, porque eu vou desde criança, já que eu canto, eu vou nele desde criança. Otorrinolaringologista.
Ah, uma palavrona.
Porque é uma palavrona e eu lutei para conseguir falar essa palavra quando era criança. E eu amo essa palavra e é quem me salva quando eu preciso. Então, assim...
Boa. Juntou tudo. Não, eu vou na palavra que tem um significado muito importante para mim, muito forte, que é a base... A minha base como ser humano em todas as atitudes que eu tomo, atividades que eu faço, coisas que eu desejo, que é fé.
Fé. É uma boa, porque ela é pequititita, mas ela cabe tanta coisa.
Mas ela é forte demais, cara. Nossa Senhora.
Fé. Maju.
Eu gosto da palavra ódio.
Ódio.
Por quê? Porque ela é contraditória. Vou te falar, porque eu acho a palavra ódio contraditória. Ah. Em quê? O ódio nada mais é do que o sentimento que evapora depois de você... não encontrar o amor. E, na real, essa é a palavra que mais descreve a grande necessidade do amor. A gente tem necessidade do amor. Não é à toa que vira ódio, caso a gente não tenha. Eu acho que essa é a palavra
ódio.
Que eu mais gosto da
e
palavra
portuguesa. É boa de falar ódio,
portuguesa.
Tô com ódio.
Não, eu vivo falando...
tem várias
Mas hoje em dia eu falo ódio, tipo Mas assim, se eu gostar muito, eu falo, boa, nossa, que ódio. Nossa, que lindo, olha isso, que ódio. Ai.
Sua explicação foi boa, mas...
Não, eu acho que o amor, eles estão muito juntos, né? Porque não é, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença.
Exato.
Então, quando você odeia, talvez seja um
você
outro...
Ama. Exatamente. Você tem sentimentos, né, vivos.
Exatamente.
Faz sentido.
Vamos lá. Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Nossa Senhora.
Anitta.
Do nadão.
Ah, eu acho que sim, porque ela é muito festeira. Eu acho que se ela entrar assim, acabou.
Eu
virou uma outra festa.
Eu festeiro também, assim, mas eu vou além, assim, né?
Vai.
Eu, assim, pessoas iconicamente, assim, né? Imagina, tipo...
Sonho.
É, tipo, Mike Tyson nos anos 90.
Ai, meu Deus,
imagina isso. Mike Tyson nos anos 90, com um tigre branco, bolado, pego, jogando dólar pra cima... Sabe uma coisa assim bem...
Mike Tyson é bom.
Robert Downey Jr. anos 90. Puff Daddy início dos anos 2000.
Ah, você quer inclusive voltar no tempo.
Eu quero esses caras nesse momento, entendeu? Porque são os caras que a gente olhava e falava, esse cara sabe se jogar numa festa, hein?
Boa, boa. Alô?
Cara, eu tenho algumas pessoas, mas acho que hoje a pessoa que eu gostaria que eu ia fazer assim... é o Hugh Jackman.
Hugh Jackman.
Nossa, se ele entrasse cantando, então eu ia fazer assim.
Imagina fazer xixi do lado dele.
Nossa.
E pra terminar, o que você tem escrito na lápide?
Ah.
Vai, vou começar
eu
com
vou
você.
Eu vou deixar ela.
Ah, eu tenho uma frase que eu sempre, não sei se pra lápide, mas que eu sempre falo, que é que minha voz seja ouvida mesmo além da vida. Então, eu sempre procuro dizer para todas as pessoas que estão ao meu redor o quanto eu amo estar com elas, meus amigos, meus familiares, meus amores. E a voz é muito importante. A gente, claro que as nossas ações importam muito, mas às vezes a gente dizer é muito importante também.
Boa, bonito. Maju.
Ferrou, eu tava pensando enquanto tava falando com ela.
Valeu, bicho, tava só aqui.
Tava ouvindo, tava assim... Não, mas sério, tem uma coisa que é muito importante, assim, acho que na minha vida, e também diz em relação à vida de quase todas as pessoas, acho que todo mundo quer viver a melhor versão de si própria. Uhum. E uma coisa que eu tenho desde criança é tentar viver a melhor versão de mim mesma. Eu acho que eu estou sempre em constante melhora desse processo. E acredito que quando eu morrer, essa vai ser a frase que vai estar lá. Eu vivi a melhor versão de mim. Obrigada.
Bonito. Boa.
Mion.
Ah, cara, assim, só pra... Imagina, assim, te dar uma... Como eu posso falar assim? Imagina que classe chega lá, assim, aí na lápide tá escrito assim, me tirem daqui.
Hahaha. Eu é que não queria sair daqui, queria ficar aqui com vocês, mas acabou o programa, vocês acreditam?
Tá de brincadeira. Ai, não,
ótimo,
gente.
Ótimo receber vocês.
Seu programa é muito legal.
Cara. Muito bom, amigo, de verdade. Uma delícia.
Eu aprendi muito, por exemplo, não fazer xixi do seu lado jamais. Nunca. Quando eu vou fazer peça com você, a gente vai ter que segurar pra não rir junto, não. Porque eu também sou riso frouxo. E já sei que você não vai lá em casa nunca. Porque você vai botar fogo na minha casa. Vai botar fogo lá em casa. Eu posso ir na tua. Porque aí se botar, pelo menos você se vira com a dona.
Mas só não vou fritar coxinha nessa casa.
Pronto,
bem.
Pode ir em casa, só não entra na cozinha. Melhor assim. Mas você pode vir aqui semana que vem, que vai ter mais programa e mais história só pra você. Até mais. Valeu. Bem, bem.